Muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Salgado e ao Dr. Paulo Lopes à Assembleia da República e a esta primeira comissão. Nós, de facto, recebemos a petição 323 em que se solicita a concessão de uma amnistia. Essa mesma petição já foi objeto de uma nota de admissibilidade reunindo todos os requisitos para poder ser, portanto, discutida na Comissão e aceita pela própria Assembleia da República. E eu, como decorre do regimento e da lei, passo desde já a palavra ao Dr. Fernando Salgado para expor as razões que justificam que o movimento e os subscritores tenham apresentado esta petição de concessão de amnistia no ano 2017, mas também prorrogável para 2018. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Ok. Antes de mais, agradeço, obviamente, a disponibilidade de nos ter recebido e, em primeiro lugar, estou incumbido de apresentar as desculpas do Sr. Primeiro Subscritor, que é o Sr. Dr. Durval Ferreira, que é o advogado decano da comarca, agora não é comarca, mas da delegação de Vila Nova de Famalicão, da Ordem dos Advogados, que está inserida na comarca de Braga, segundo a última revisão da organização judiciária, e ele pede, de facto, para apresentar cumprimentos, mas, enfim, a idade dele, 81 anos, 54 anos já de serviço dedicado à advocacia, uma deslocação a Lisboa, e muito embora ele tenha registado com apreço o facto de terem marcado da parte da tarde para não termos vindo de véspera, mas o certo é que era de todo em todo impossível ele estar presente, para além de alguns serviços que ele tinha já previamente agendado. E, portanto, a minha primeira nota era um pedido de desculpas do primeiro peticionário que gostava que esta comissão relevasse. Numa segunda abordagem, nós queríamos dizer que apenas recolhemos 1.631 assinaturas num período muito rápido, digamos assim, foi num período de 20, 30 dias no máximo, e sem grandes insistências. Essas 1.631 assinaturas foram recolhidas em papel, junto ali da enfim, mais centrada no distrito de Braga, mas depois via internet nós vimos que houve uma grande adesão por parte de pessoas que facilmente aderiram, ou seja, estas 1.631 assinaturas não estão localizadas geograficamente, elas são abrangentes a nível nacional. E, portanto, nessa altura pensávamos nós, e com alguma ingenuidade, também temos que o admitir, que, enfim, que isto fosse possível ser concretizado na altura, em 2017. Julgávamos nós que a Sua Santidade o Papa viria cá com, digamos, em visita de Estado, mas chegámos à conclusão que não, ele veio em visita particular e, portanto, já não faria qualquer sentido uma concessão de amnistia por essa via. Depois transferimos-la para o dia de Portugal, portanto, para o 10 de junho. Chegámos a sugerir que fosse por altura da abertura do ano judicial. O certo é que os procedimentos que a lei obriga, não permitem que, naturalmente, um procedimento deste seja feito de forma tão ágil e tão rápida que pudesse ser em tempo formalizado. E, portanto, se eu convidaria, digamos, os membros da Comissão a consultar as observações que constam de todos os peticionários que, entretanto, foram colocando na própria petição, e não se nota, salvo raríssimas exceções, nenhuma repulsa genérica à petição em si. Bom, feito este introito, eu gostaria então de avançar para o objeto que aqui nos traz. E porque é que nós tomamos esta iniciativa? E tomamos esta iniciativa porque há quase 20 anos que não há uma amnistia em Portugal. A última amnistia data de 1999. Achamos que se impõe uma amnistia neste momento. Aliás, já se impunha em 2017, se calhar já se impunha em 2016. E impõe-se porquê? Porque, da mesma forma que nós, juristas, e nós sabemos que uma lei é geral e abstrata, e, portanto, quando ela é geral e abstrata, não se está a pensar em nenhum caso em particular, em concreto. E, portanto, temos notado que há uma certa relutância neste momento de quem tem o poder legiferante de avançar com uma amnistia, talvez por receios de algumas leituras que possam ser feitos, ou feitas, melhor dizendo, relativamente a alguns casos mediáticos que têm surgido na comunicação social e poder-se-ia pensar que se estaria a proteger A ou B. Bom, não pode ser visto desse modo. Se a lei é geral e abstrata e se ao se legiferar não se pode estar a ver nenhum caso particular nem concreto, pela negativa também tem que acontecer o mesmo. Ou seja, o poder legiferante também não pode deixar de legiferar por causa de casos particulares e concretos. Esta é que é a verdade. E, portanto, esta mensagem que nós queríamos aqui trazer à Assembleia era nesta perspectiva. E, portanto, há uma pleia de pessoas que carecem dessa amnistia e que merecem essa amnistia. A nossa amnistia, ou a proposta da amnistia, contempla duas vertentes. É um perdão genérico de penas, um perdão de penas. Propusemos-lo apenas de um ano e não foi por acaso. Nós estudamos, em termos de direito comparado, os sistemas prisionais. E chegámos à conclusão que, e de resto há ecos públicos, ainda recentemente o Observatório veio do Comitê para a Prevenção da Tortura, enfim, veio de alguma forma assinalar algumas condições precárias que as nossas cadeias têm. E, portanto, cumprir 5 anos de prisão ou 8 anos de prisão em Portugal não é o mesmo que cumprir 5 anos ou 8 anos de prisão numa cadeia de um Estado integrante da União Europeia, tal qualmente Portugal. E, efetivamente, quem, como nós, advogados, calcorreia os estabelecimentos prisionais, sabe das deficiências que muitos deles têm. Ainda recentemente vimos o que se passou em Passos Ferreira com a falta de água, Santa Cruz do Bispo, a ala de homens, a ala masculina é extremamente mal servida, a ala feminina, diga-se em abono da verdade, é um estabelecimento de reclusão exemplar. Mas, portanto, por causa disso, porque nós entendemos que cumprir uma pena de... E vimos aqui também, recentemente, no EPL, a questão que se verificou com as faltas de condições, por isso nós entendemos que o cumprimento de penas em Portugal é mais gravoso do que nos outros países europeus. E por via disso, sugeríamos então um perdão genérico de um ano, que seria para equilibrar de alguma forma a penosidade que em Portugal existe na execução de penas e da falta que ainda existe na reinserção. É pena que assim seja, mas é uma verdade que temos que constatar. Depois, nós, portanto, quanto ao perdão de penas, era isto que sugeríamos. Depois, enfim, sugeríamos três situações, digamos, em abstrato. Uma dedicada às ditas questões bagatelares, portanto, às bagatelas penais. Nós sabemos que os nossos tribunais, e quem anda todos os dias nos tribunais como nós, vê isso, os crimes de difamação, as injúrias, os falsos testemunhos, as ofensas corporais simples, olha, é assim, não têm a dignidade de... nem os tribunais tratam com a dignidade penal que esse bem jurídico devia ser tratado. Das duas, uma, ou nós passamos isso para uma contraordenação e, portanto, deixa de ser crime, ou então, enfim, poderíamos aqui equacionar uma situação de descongestionar os nossos tribunais. Como? E a nossa proposta genérica, depois na parte dos crimes económicos, eu especificarei melhor, mas tudo isto passará não por uma amnistia incondicional, porque eu acho que isso o povo português não perceberia. Nós propomos amnistia, mas com condições, com condições. E, portanto, neste caso, quais eram as condições nas bagatelas penais? As condições que nós colocaríamos ou que nós apontamos é que o ofendido se sinta ressarcido, que o ofendido dê o assentimento e, portanto, a questão morreria por ali. Imaginemos numas ofensas corporais simples em que alguém deu uma bofetada noutrem, a pessoa não teve sequer qualquer incapacidade para o trabalho, mas enfim, sentiu-se ofendida, ultrajada na via pública. Bom, que diabo, por que não conceder a hipótese de o... aquele que violou o seu bem jurídico indemnizar e extinguir. Por que não? E, portanto, era isso que nós propunhamos. Não era um apagar puro e simples, não era passar a esponja, não. Era, efetivamente, uma amnistia condicionada ao consentimento do ofendido e à indemnização do ofendido. Sem tal, a amnistia não funcionaria. Ora, desta forma eu penso que o povo entenderia a amnistia. Penso que o povo entenderia a amnistia. Outra questão que nós também temos notado é que, desde que houve a concentração dos serviços da extinta DGAV, da extinta Direção-Geral de Aviação, nos serviços do IMTT, as contraordenações estradais, muitas delas correm riscos de prescrição. Nós já ouvimos isso a cada passo e os advogados até usam mecanismos dilatórios, usam mecanismos dilatórios com recursos para os tribunais para não cumprir os prazos de prescrição, portanto, para empurrar a defesa da contraordenação para a prescrição. E é muito simples, basta indicar testemunhas, uma testemunha do Algarve, outra de Trás-os-Montes, outra não sei de onde, requerer a sua inquirição no local próprio e não por videoconferência, porque não há meios para esse efeito. E o que é que acontece? Estamos a assistir, e pelo menos a riscos de prescrições das contraordenações estradais. Nós, relativamente a isso, propunhamos que se fizesse um reset. Um reset, uma vez que houve recentemente uma alteração legislativa em que se colocou, portanto, e muito bem, diga-se a bono da verdade, a segurança estradal tem que ser assegurada e portanto, colocou-se a questão dos pontos nas cartas, até à cassação da carta. Mas as pessoas vão fugindo a isso, fogem na identificação de quem é que era o condutor, indicam testemunhas, enfim. Quando entra-se no âmbito da produção probatória, os processos acabam por prescrever. Então lá está, nós o que é que propunhamos? O tal reset, sim, mas com uma combinação. Com uma combinação. Que seria, como há o registro de condutor, não é? O registro individual de condutor, um RIC, algo parecido com o registro de criminal, enfim, a lei teria de contemplar o seguinte, era pelo número de cartão de cidadão ou pelo número da carta, não sei qual é a fórmula correta, mas ter-se-ia acesso ao RIC, ao Registro Individual de Condutor. Então, e se aquele condutor quisesse pagar de uma só vez, todas as suas contornações, todas, desde a multa de estacionamento até à multa do excesso de velocidade, até à do cinto ou coisa parecida, enfim, pronto, beneficiaria de um perdão que, de alguma forma, o colocaria no caminho certo do futuro. E por outro lado, teria, na nossa perspectiva, um impacto positivo nas contas públicas que, muito embora, e diga-se a bom da verdade, Portugal está no bom caminho e temos visto isso todos os dias. Ainda ontem vimos que a Universidade de Harvard vai estudar o caso português do nosso sistema de governo minoritário e com apoio parlamentar maioritário, e estamos de facto no bom caminho no plano económico, mas precisamos de receita, e era uma forma de conseguirmos receita por essa via e evitar as prescrições. Porque, efetivamente, muitas das multas estradais correm o risco de prescrever em breve. E depois vamos ver notícias nos jornais a dizer não sei quantas multas foram prescritas, enfim, por inércia dos serviços. E, portanto, nós queríamos, de alguma forma, que isso fosse acautelado de forma preventiva. Depois eu iria entrar, então, numa parte mais melindrosa. Uma parte mais melindrosa. E a parte mais melindrosa é a parte que nós, enquanto advogados, não conseguimos perceber a ratio legis. Isto não conseguimos perceber a ratio legis do legislador. Muito obrigado. Que é a seguinte. Hoje em dia, a doutrina... que ainda ontem o Dr. André de Lamas Leite anunciou que fazia 2 anos da sua tese de doutoramento e vai agora, da Faculdade de Direito do Porto, vai agora publicá-la, sobre as medidas alternativas à prisão. O próprio Dr. Costa Andrade, que hoje é Presidente do Tribunal Constitucional, o professor Figueiredo Dias também vem defendendo até agora, infelizmente ele com a questão de saúde está mais, enfim, mais debilitado, mas ainda o ano passado no Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, fez lá uma brilhante intervenção a esse propósito, na questão das penas, digamos, contratualizadas.
A petição não tem cá nada sobre isso.
Mas eu vou dizer, eu ia exigir a petição.
Sim, o objeto da petição. Eu vou responder a nenhuma questão que não esteja na petição.
Era uma introdução, peço desculpa, estava a devagar e eu peço desculpa. Mas então, no que está na petição é o seguinte: nos crimes económicos, então, para entrarmos no que eu ia dizer, e peço imensa desculpa aqui, e fez muito bem a talhar-me. Nos crimes económicos, o que é que nós estávamos a pensar? É que, de facto, o Código Penal tem um normativo, que é o artigo 206, que permite o seguinte, permite que no crime de furto, no crime de abuso de confiança, no crime de dano, no crime de burla, no crime de infidelidade e no crime de abuso de cartão de garantia ou crédito, permite que o prevaricador se pagar até à leitura da sentença em primeira instância, pode beneficiar da extinção da responsabilidade criminal. E aquilo que nós pensamos era estender este regime, porque não conseguimos perceber as ratio leges disto. Porquê só até à publicação da sentença em primeira instância? Bom, se tivesse sido até ao início da audiência, ainda se poderia perceber, porque compreender-se-ia, porque não se iniciava um julgamento, haveria um arrependimento ab initio. Não, o julgamento já foi feito, a prova foi produzida, mas e antes da sentença, a pessoa, se pagar, extingue-se o procedimento criminal. E eu pergunto, e em sede de recurso, porquê que não? Ora bom, então, aqui está o objeto da nossa petição. É, nos crimes económicos ou nos crimes contra a propriedade, desde que, e aqui é que eu volto a colocar a sílaba tónica, nós não pedimos uma amnistia pura e simples. Nós não pedimos uma amnistia que apague os crimes. Não, nada disso. Porque o povo não entenderia. Agora, se impuser ao prevaricador o dever de indemnização, e se ele indemnizar, e se houver anuência do ofendido, por que não? Por que não conceder a amnistia? Por que não estender o regime do artigo 206 a estas situações? O artigo 206 do Código Penal. Foi esta, digamos assim, o nosso entendimento e foi esta, digamos assim, o motivo pelo qual pensamos. Portanto, numa amnistia nos crimes patrimoniais e económicos, sim, desde que o ofendido se mostre integralmente ressarcido. E neste aspecto, e agora com isto terminava, para de facto não amassar demasiado Vossas Excelências, porquê é que existe uma dualidade de critérios entre os crimes comuns e os crimes fiscais? Por exemplo, o abuso de confiança fiscal não admite esta questão, ou seja, mesmo que a pessoa pague, tem que ser julgada. Bom, pode ter dispensa de pena. É certo, mas porquê esta dualidade de critérios? Então, o que é que nós propunhamos? Era que também o Estado pudesse beneficiar, enquanto ofendido, do pagamento e da indemnização. Portanto, era outra forma de nós darmos maior dignidade à proteção da propriedade do Estado. Portanto, desde que, sei lá, se fosse um crime contra a Segurança Social, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social daria, obviamente, o consentimento, ou não daria, pronto, mas contra o pagamento integral da parte criminal, enfim, a amnistia operaria, assim como a Direção-Geral da Autoridade Tributária, contra o pagamento integral do IVA e o dos acrescidos, do IVA retido e, obviamente, dos acrescidos, dos juros e das coimas aí associadas, poderia, obviamente, também produzir a amnistia. Portanto, e em síntese, já tomei demasiado tempo a esta comissão, era exatamente isto. Nós entendemos que, da mesma forma que não se deve legislar para um caso concreto, também não se deve deixar de legislar por causa de casos concretos, e para que o povo entenda que a amnistia não é uma benesse, mas sim uma imposição que se coloca, era dar a amnistia sim, mas condicionada à indemnização, ao ressarcimento e ao consentimento do ofendido. Isso no caso for o Estado, pois com certeza, o Estado que deu o consentimento e estaria a questão resolvida. E eu é que peço desculpa pelo tempo que tomei e já falei demais, porque quando se fala daquilo em que estamos empenhados, fala-se com o coração e às vezes nem sempre a razão comanda o texto ou a exposição, melhor dizendo. E muito obrigado, mais uma vez, por nos ter ouvido.
Bem, mais uma vez, portanto, queria agradecer ao Dr. Fernando Salgado a exposição que nos fez, que é exaustiva relativamente ao conteúdo da petição, à filosofia da petição e à justificação de ordem jurídica ou criminal que sustenta aquilo que os peticionários arguem a favor da ideia de uma amnistia, nós temos neste momento, com esta, é a 17ª petição nesta matéria. Todas elas têm tido o mesmo tratamento e vamos voltar a ter. Portanto, vai ter um relatório meu, apoiado pelos serviços da Comissão e pela assessoria, no sentido de relatar com exatidão aquilo que a Vossa Excelência aqui nos trouxe do ponto de vista argumentativo, mais os argumentos que estão na petição, no movimento também para a amnistia já, e que depois será remetido a cada um dos grupos parlamentares para ponderação de iniciativa legislativa. E não só relativamente à amnistia, mas também relativamente às alterações ou modificações de natureza penal que o Dr. Fernando Salgado, em nome dos peticionários, aqui trouxe, com toda a legitimidade, a meu ver, com alguma pertinência, pelo menos em alguns casos, e não me vou aqui deter, sendo eu também da área jurídica, sobre a natureza das infrações fiscais versus os crimes económicos do penal, mas de qualquer maneira há aqui de facto a necessidade de uma ponderação de racionalidade, de uma maior racionalidade, de uma maior abertura a um pensamento que aproxime e harmonize mais os regimes e que pondera de facto que não se gaste dinheiro ao Estado a fazer julgamentos para depois, por via de um arrependimento tardio, depois do dinheiro gasto, do tempo despendido das testemunhas, dos advogados, das partes, do sistema prisional, mais tarde se vir a fazer isso quando se devia dar um prazo limite ao início, até ao início da discussão da audiência de julgamento, que era o momento para o fazer. Portanto, concordo inteiramente, mas é a minha opinião pessoal, não é da Comissão, não é de nenhum grupo parlamentar, é só a minha. Queria agradecer muito o vosso empenho e a vossa dedicação, a vossa deslocação a Lisboa para este efeito e dizer que a Assembleia da República é a Casa da Democracia, estamos cá para ouvir todos os cidadãos, neste caso os vossos 1.600 e não sei, poucos peticionantes com assinatura válida reconhecida pela Assembleia e este será o procedimento e desejo um bom retorno, uma boa viagem até a Vila Nova Famalicão, uma boa terra onde eu tenho muitos amigos e gosto muito. Obrigado.